Deus quiser, estamos na semana já de Purim. Vamos começar a ver um pouco das leis de Purim. Em primeiro lugar, geralmente a véspera de Purim é jejum, Tanit Esther. Mas, uma vez que esse ano vai ser véspera Shabbat, e jejuar no domingo não dá porque vai ser Purim, então nós antecipamos. Então daria para antecipar para sexta-feira, mas por alguns motivos que a Kamim preferiram não antecipar para sexta-feira. Sexta-feira a pessoa quer preparar Shabbat, preparar com fome é difícil, então para que colocar num dia que vai deixar as pessoas dificultadas em preparar Shabbat? Então por isso nós antecipamos para quinta-feira. Então quinta-feira agora, próxima, jejum Tanit Esther. Esse Tanit Esther, embora muita gente acaba se confundindo, não tem absolutamente nada a ver com o jejum da Esther na Megilat Esther. O jejum da Esther na Megilat Esther aconteceu nos dias de Pesach, logo no comecinho de Pesach, véspera de Pesach. Pesach tem nada a ver com isso. Tem a ver com o dia de fato do decreto. Na Megilá nós lemos que Haman fez um sorteio e ele definiu que dia 13 de Adar vai ser o dia que ele vai liberar para todo mundo matar os judeus. Mais tarde, com toda a história de Purim, Mordecai e Esther conseguem lançar um novo decreto do rei, onde nesse decreto dá a liberdade dos judeus se defenderem no dia 13. Ou seja, que estava todo mundo se preparando para o dia 13 para uma batalha. Embora a Torá fala que a Meirá traz, que eles ficaram com medo e acabaram, muita gente acabou falando, não, peraí, se eles já foram descendentes, eu não vou mexer com eles, mas não é por isso que não tinha os inimigos que estavam preparando, afiando a faca e se preparando para esse dia. Quando chegou o dia 13 de Adar, como sempre, de comum, em todas as batalhas que teve na nossa história, o dia da batalha era jejum, um dia perigoso, e precisa fazer chuva para poder ter méritos para vencer a guerra. Então, naquele dia, Mordecai e Esther fizeram com que todo mundo jejuasse para poder vencer essa batalha. E graças a Deus, de fato, conseguiram vencer e dominar a situação. Tanto é que no dia seguinte festejaram. Em Shushan pediram mais um dia para batalhar, batalharam em Purim também. Eles ganharam Shushan Purim para poder festejar. Em lembrança a isso, no dia 13 de Adar, ou no caso esse ano não dá para ser 13, que é Shabbat, nós antecipamos, nós jejuamos em lembrança a esse jejum. Na realidade, consta nos livros místicos que o decreto que Haman fez é um decreto que ficou. Ou seja, os livros místicos gostam muito da Megilat Esther. E Megilat Esther consta nos livros que a palavra Hamelech, Melech, rei, se refere a Hashem. Por quê? Porque Megilat Esther aparece de duas formas no Ahasverosh. Ou Melech Ahasverosh, ou só Hamelech. Hamelech, o rei. Qual é o rei? Estamos falando de Ahasverosh. É ele. Mas livros místicos trazem que toda vez na Megilat Esther que consta a palavra Melech sem o nome Ahasverosh, não está apenas se referindo à própria história ao rei Ahasverosh, mas também Malkut Shelolam, ao rei do universo. Se você pegar a Megilá, abrir, você vai ver todos os lugares que se cita Melech, se encaixa perfeitamente com Deus. Quer dizer, no momento que tem um decreto, quem está fazendo o decreto? O Ahasverosh? Que Ahasverosh? O quê? Ele está assinando um decreto aqui embaixo, mas se lá em cima não permitirem, não vai ter esse decreto. Certo? Porque lá em cima, a Melech, lá em cima, assinou o decreto. E assim, todo decorrer. E, portanto, consta nos livros místicos que esse decreto que Ahasverosh, e no caso está escrito Hamelech, que o Melech assinou, na verdade, lá em cima também está assinado um decreto. Quando conseguiram vencer, por causa de todo o milagre e toda a chuva que o povo fez, mesmo assim o decreto se manteve ainda lá em cima intacto. Em diversas ocasiões na nossa história, que teve tragédia são resquícios desse decreto. Assim constam os livros místicos. E por isso que nós hoje em dia ainda continuamos a jejuar no dia 13 e no Tanit Esther. Para que jejuar no Tanit Esther? Não tem batalha nenhuma. Não, mas o decreto que foi feito naquele, sobre esse dia, continua intacto lá em cima e nós temos que anular ele. E por intermédio da nossa chuva nesse Tanit Esther, nós conseguimos amenizar e impedir que aconteçam decretos ruins sobre nós. Esse jejum, o jejum começa de manhã, ele termina com o anoitecer, esse ano não tem Megilá no anoitecer, então não precisa esperar nada assim que sai o dia. Mais exatamente, vai começar 4h51 da manhã e terminar 7h02 no caso deste ano. Quinta-feira. Então não se come, não se bebe, desde o amanhecer até o anoitecer, e temos as filós igual a todos os outros jejuns, quer dizer que tem Lichot, tem Aneinu, tem Avinu Malkeinu, e assim por diante, como em todos os jejuns, tem leitura da Torá. Na tarde da quinta-feira, se costuma dar Mahatita Shekel, ou melhor, Zecher le Mahatita Shekel, lembrança a meio Shekel que era dado nessa do Beit HaMikdash. Isso nós vemos semana passada na leitura extra de Parashat Kalim. E na época do templo, os sacrifícios que eram feitos todas as manhãs e todas as tardes eram do povo, e o povo que patrocinava isso. Como? Mediadar, todo mundo tinha que dar meio shekel. E aí, quando começa agora o próximo ano, quer dizer, o início dos meses, começa a iniciar, começa-se a trazer korbanot, sacrifícios dessa nova coleta que foi feita agora em Adar. Uma vez que isso era feito nessa época, nós costumamos hoje em dia dar esse meio shekel também. Então, o melhor seria se nós tivéssemos uma moeda exatamente como meio shekel e tal, para dar nesse dia. Isso tem em Israel, me parece que tem o Banco de Israel fez uma moeda de meio shekel de prata. Então, é muito comum lá todos usarem isso. Mas, nós que não temos isso, podemos fazer de alguma forma. Quais são? Ou dar uma moeda que tem um valor de meio, então não tem graça dar 50 centavos, não é isso? É meio. Então, half a dólar, ou na França também é meio. Você também sabe, né? É meio também lá. Hã? Ah, agora é meio euro, é verdade. Agora na Europa inteira é meio euro, é verdade. Está até mais fácil. Está globalizado. Então, meio euro. E tem alguns outros países que, eventualmente, tem moeda que chama meio. Então, se dá essa meio como lembrança na Rapita Shekel. Ou ainda, tem aqueles que optam usar ou essa moeda que falei agora, o meio Shekel, se quiserem um preço especial para isso, que é de prata. Ou usar moedas de half a dólar que eram de prata. No passado, elas eram de prata. Então, geralmente, em cada sinagoga, tem alguém que possui essa moeda, o Gabaiten, e ele coloca numa bandeja, aqui o Salo tem as moedas para gente, e coloca numa bandeja, tem lá três moedas de half a dólar, que ainda por cima são de prata. E dessa forma você pode cumprir a coisa mais bem feita. Então como nós fazemos? Em primeiro lugar nós colocamos na bandeja um dinheiro que equivala a um meio shekel. Para aqueles que falam para se dar o valor de meio shekel, a gente fala para dar o valor de três meio shekels. Então, aqui tem três moedas. Isso lembrando a Parashá, semana passada, Parashá Trumá, o primeiro Rashi fala que na doação do Mishkan foram feitos três tipos de doação, então se dá também três moedas. O valor aproximado do valor da prata do meio shekel, que era 9,6 gramas, é mais ou menos R$4. Então, se a pessoa ou dá R$4 por uma moeda, ou ele dá R$12 por três moedas, mais ou menos, se dá mais, seu problema é tudo dinheiro para se bacar. Só põe o dinheiro na bandeja, levanta as moedas, vai adquirir elas, eu estou comprando as moedas nesse momento da bandeja, da sinagoga, eu levanto elas para adquirir elas, e em seguida eu coloco uma moeda por moeda na bandeja, que eu antes si costuma che la persona fa la zecher in lembranza o meglio zecher che era dato Beit HaMikdash, poi offre il Moed Azah e compri la sua obbligazione. E tu si costuma fare la quinta sera tardi già che è Gesù, finché non sei, fai fare anche il Purim, da una mesa non c'è un problema, o conseguo da una mesa da, si costuma fare no Gesù, perché Gesù si costuma da qua, a mai. Depois disso, nós temos, se Deus quiser, Shabbat, Shabbat muito importante. Esse Shabbat, nessa véspera de Purim, nós temos uma leitura na Torá especial, que é a segunda das porções extras dessa época, que é Parashat Zachor. Parashat Zachor, nós lemos sobre a mitzvah que a Torá nos dá, de lembrar aquilo que Amalek fez conosco quando saímos do Egito, que foram o primeiro povo a nos atacar, e que abriram as portas para todo mundo achar que pode fazer o que quer conosco. E além disso, a Torá fala que rezar Amalek, tem a mitzvah de acabar com a lembrança de Amalek, quer dizer, com a descendência de Amalek. Haman era um desses descendentes, e por isso nós temos uma mitzvah de lembrar sobre esse episódio, e nós fazemos isso antes de Purim, já tem a ver com o assunto. Na verdade, nossos sábios dizem que um conceito conhecido de uma forma geral, uma pessoa esquece uma coisa depois de 12 meses. Isso é, tanto é, por exemplo, o luto é de 12 meses, porque depois de 12 meses já tem um esquecimento. Então, nós temos uma obrigação de lembrar do Amalek, que ele fez. Como nós fazemos essa lembrança? Você pode fazer de várias formas, pode lembrar de qualquer forma, mas lembrar mesmo, você tem que ler dentro da Torá, não no Kumar, na Torá mesmo, né, Zachor. E por isso nós fazemos isso uma vez por ano. Uma vez por ano, que é justamente esse Shabbat que antecede Purim. Tem, entre parênteses, tem o, se não me engano, Sam Sofer que escreve isso, em anos que tem dois Adar. Então, de um ano para o outro, vão passar 13 meses da leitura da Torá. Então, nesse caso, a pessoa deve se preocupar em ouvir a leitura da Torá em Parashat Kitetzeh, que é próximo de Rosh Hashanah, quando nós lemos o Zachor na leitura da Parashá. E lá ele deve ter intenção também em cumprir a mitzvah para não deixar passar 12 meses sem ouvir. Não é o caso desse ano, que no, esse ano não tem dois Adar. Essa mitzvah é uma mitzvah que recai sobre homens e mulheres, por isso todos devem procurar vir à sinagoga para poder cumprir essa mitzvah no Shabbat. Quem eventualmente perdeu no Shabbat, ele pode repor na leitura de Purim. Em Purim, a leitura da Torá é a história da guerra com Amalek, e dessa forma ele também pode cumprir essa mitzvah de lembrar sobre Amalek uma vez por ano. Depois disso, no Shabbat de manhã, no Shabbat de manhã, depois da leitura da Torá para essa semana, para essa terça-feira, o Mafir é para essa desacordo. É uma leitura curtinha, são, não sei nem quantos suquinhos, 3, 4 suquinhos. Em seguida, quando sair Shabbat, começa Purim. Começa Purim, em Purim nós temos 4 mitzvot do dia. Uma mitzvah, a mitzvah de Megillah, que nós temos a mitzvah, como a Gemara fala, a mitzvah de ler a Megillah à noite, velishnotaba yom e repeti-la no dia. Então não adianta só ouvir a Megillah de noite, não adianta só ouvir a Megillah de manhã, tem que ouvir a Megillah de noite e de manhã. Então uma mitzvah dupla no dia de Purim. Além disso, nós temos a mitzvah de Matanot Levionim, dar presentes aos pobres. Vamos depois estudar mais detalhes sobre isso. Nós temos a mitzvah de dar presentes aos pobres. Quer dizer que nós temos que dar Evionim, é no mínimo 2 pobres. Tem que dar para vários pobres, então pelo menos 2. Além disso, nós temos a mitzvah de Mishloach Manot. Mishloach Manot é uma mitzvah que nós temos para uma pessoa, pelo menos. de mandar presentes de comida, comidas que estejam prontas para comer. Se eu quiser, depois também vamos ver mais detalhes sobre isso. E por final, nós temos também a mitzvah de Seudat Purim, de Misé, uma refeição de Purim. Na verdade, as quatro mitzvot de Purim começam com a mesma letra. Todas começam com Mem. Megillah, Mishloach Manot, Matanot Lejeonim e Misé. As quatro mitzvot começam com a letra Mem. Além disso, no dia de Purim nós temos algumas diferenças nas filas. Quais são as diferenças que nós temos nas filas? Em primeiro lugar, nos fala Tachanun, obviamente, que são dias festivos. Em segundo lugar, nós acrescentamos Alanissim, igual em Hanukkah, um Alanissim diferente, logicamente, que fala sobre a história de Purim. Nós agradecemos a Hashem pelo milagre de Purim. E, na verdade, se Haman conseguisse fazer o que ele planejou, era a solução final, não ia sobrar ninguém, porque o império da época do Ahasuerus basicamente englobava o mundo de ponta a ponta. Então ninguém ia escapar. Nós falamos da Lamissim tanto na Amidá da noite, no caso no Mosque Shabbat, de manhã em Shacharit e à tarde em Minhá. Além disso, nós também acrescentamos a Lamissim em qualquer refeição com pão que nós fizermos nesse dia, tanto se for a refeição que nós temos mitzvah de fazer, e tanto se for outra vez, só comer de café da manhã, de jantar, se comer pão, ele também vai ter que fazer a Lamissim no Birkat HaMazon. A lei de esquecimento do Alamissim é a mesma lei de Hanukkah, que se a pessoa lembrou antes de terminar a Amidá, ele pode acrescentar eventualmente lá no Elokai, no Sol, no Shemil, quando a pessoa faz os pedidos próprios, ele pode acrescentar lá e falar o trecho agradecendo. E se ele terminou a Amidá, terminou, perdeu a chance de agradecer a Hashem, não tem que voltar a Amidá por causa disso. E a mesma coisa vai no Birkat HaMazon. Para esquecer o Birkat HaMazon, ele pode eventualmente acrescentar no final, quando tem Harachaman ligado à festividade, ele pode lá acrescentar o Alamissim que ele perdeu, e se ele eventualmente perdeu lá também, perdeu, não tem problema nenhum, ficou sem. Além disso, no dia de Purim, mas também à noite, nesse caso não vai fazer muita diferença, que é Moshe Shabbat, de qualquer jeito nós falamos de Hinom Gatakadosh. No caso de todo ano, se fala de Atakadosh na noite de Purim, e no caso do nosso ano vai ser de Inon Atakadosh normalmente, como todo mundo faz Shabbat. Além disso, nós temos a leitura da Torá especial no dia de Purim, Vayavó Amalek, que conta sobre a história da guerra, como Amalek veio nos atacar assim que nós saímos do Egito. Se quisermos, no decorrer dos dias, vamos terminar com isso.